DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Em Moçambique, Renamo denuncia que é preciso ter padrinho para conseguir ser recenseado.
Quer dizer, tudo é Frelimo, porque a Frelimo controlou todas as instituições do Estado.
No Niassa, as entidades de saúde reforçam as ações de educação sanitária perto da fronteira com o vizinho Malawi para tentar estancar o aumento de casos da conjuntivite hemorrágica.
Nas situações em que é diagnosticada a conjuntivite hemorrágica, seguimos a informação que os técnicos de saúde fornecem, principalmente ficar em casa até a recuperação.
E líderes mundiais desdobram-se em contactos para evitar um conflito armado entre Irão e Israel. Aumenta tensões no Médio Oriente. Com a apresentação de Ebrahim Adarami e edição de Madalena Sampaio, o café da manhã desta sexta-feira, dia 12 de abril, começa a ser servido agora. Aumentam as denúncias de irregularidade no recenseamento eleitoral em Moçambique. Em vários postos da província da Zambézia, no centro do país, o partido Renamo denuncia que é preciso ter padrinho para conseguir ser recenseado. A história com o correspondente da DW, Marcelino Moeia.
O recenseamento eleitoral começou há quase um mês e tanto a oposição como a sociedade civil moçambicana denunciam irregularidades. O Centro de Integridade Pública disse que há mais equipas de recenseamento em zonas associadas habitualmente ao partido no poder, a Frelimo, do que em zonas da Renamo, dificultando desse modo o recenseamento de possíveis simpatizantes da oposição. Mais do que isso, segundo o delegado político da Renamo na Zambézia, Inácio Reis, em vários postos continua a ser preciso ter padrinho para conseguir ter cartão de eleitor.
Aquilo que presenciamos em alguns postos de recenseamento prevalece o problema de sempre a circulação de listas que são preparados antecipadamente com os grupos dinamizadores e levam essas listas aos brigadistas. Termina aquela lista, eles acabam dizendo que o mobile está variado. No dia seguinte também aparecem os mesmos líderes comunitários também com outras listas.
Na província de Zambézia, isso tem acontecido em particular nos distritos de Mulevala, Maganja da Costa, Pebane e Lugela, denuncia Inácio Reis. As queixas são semelhantes às de outros recenseamentos para outras eleições e noutras regiões. Há denúncias de avarias constantes, supostamente simuladas pelos brigadistas e de registro de eleitores facilitados ou apadrinhados por régulos e secretários dos bairros. O delegado político da Renamo na Zambézia disse que o seu partido tem alertado constantemente os órgãos eleitorais para essas irregularidades, mas as denúncias caem em saco roto.
Todos os recursos, processos que a Renamo submete, não há nenhum que já saiu favorável. Porque os funcionários que estão lá nos órgãos eleitorais são os mesmos. As pessoas que estão lá no tribunal também são os mesmos da Frelimo. Quer dizer, tudo é Frelimo, porque a Frelimo controlou todas as instituições do Estado.
O porta-voz do Comitê Provincial da Frelimo na Zambézia, Manuel Franco, não se quis pronunciar sobre as denúncias da Renamo, nem sobre o processo de recenseamento em curso. Remeteu-nos à Comissão Provincial de Eleições. Contactado pela DW, Emílio Mpanga, o presidente da Comissão Provincial de Eleições na Zambézia, diz que desde que o recenseamento começou a 15 de março, não recebeu quaisquer queixas da Renamo.
Não temos nenhuma reclamação submetida dessa natureza como órgãos de administração e gestão eleitoral ao nível do distrito e muito menos ao nível da Comissão Provincial de Eleições.
A Comissão Nacional de Eleições afirmou esta semana que em Moçambique já se recensearam quase 60% dos eleitores previstos, apesar de alguns contratempos por causa das chuvas e da instabilidade na província de Cabo Delgado. Não falou noutro tipo de incidentes, mas o suposto favorecimento de militantes da Frelimo ou até as denúncias de dupla ou tripla inscrição de eleitores continuam a preocupar vários membros da sociedade civil e da oposição. Manteigas Bulaís, ex-cabeça de lista da Renamo Ngurue, diz que a culpa é também do seu partido, alegadamente, por haver pessoas infiltradas no recenseamento que estariam a ajudar a Frelimo a ganhar as eleições.
Pessoas ligadas da Renamo ao STAI deletam os nomes. Eu vi com os meus olhos ser vendido uma lista.
O delegado político da Renamo na Zambézia, Inácio Reis, diz que isso não faz sentido.
A infiltração nunca foi reportada. Pode haver pessoas de má fé, mas não acredito que um membro da Renamo comprometido com a causa chegar a um tempo de recenseamento, ele mesmo ir fazer esse tipo de ato.
O recenseamento eleitoral termina 20 de abril. As eleições gerais estão marcadas para 9 de outubro. A partir de Climane para a DW, Marcelino Moeia.
Muito obrigado, Marcelino Moeia. E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos: concorda com a denúncia da Renamo de que é preciso ter padrinho para se conseguir ser recenseado? No espaço do ouvinte, Sebastião da Isabel Valentim diz que sempre será assim, até que haja uma vontade do povo para mudar o rumo dos acontecimentos que a Frelimo criou desde 1975 no país. Lino Molumé comenta que a Renamo só sabe reclamar e nunca traz solução sólida, ou seja, já estamos habituados e cansados das reclamações da Renamo, comenta Lino no Facebook da DW.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda de Moçambique, grupos armados responsáveis pelos ataques armados em Cabo Delgado mataram 5 pessoas e amputaram o braço de uma outra pessoa no distrito de Kisanga. Avançaram ontem à agência Lusa fontes locais. O ato ocorreu na quarta-feira no posto administrativo de Belibiza, no distrito de Kisanga, quando os residentes de uma comunidade do interior se encontravam a trabalhar nos seus campos de produção agrícola. Na Guiné-Bissau, os sindicatos da saúde e da educação receberam ontem promessas do presidente do país, Umaro Sissoko Embalo, de que dentro de 30 dias as suas exigências serão satisfeitas pelo governo, disse Ioiô João Correia, porta-voz do sindicato.
Conseguimos chegar a um entendimento no sentido de trabalharmos um mês para que possamos chegar àquilo que é conclusão final deste trabalho e para que possamos evitar futuras greves na educação e na saúde. O nosso objetivo não é greve. O nosso objetivo sim é chegar a um entendimento com o governo para que possamos permitir que haja condições objetivas de funcionamento da educação e de saúde enquanto sectores essenciais para o bem-estar da população guineense.
Nos últimos 2 meses, a Frente Social realizou greves gerais de 3 dias em cada mês para exigir vários pontos ao governo. O porta-voz da Frente Social estabeleceu ou esclareceu, contudo, que se até 11 de maio não houver entendimento perante as exigências feitas, a estrutura irá comunicar ao país novas formas de luta. O Estado-Maior General das Forças Armadas da Guiné-Bissau, através do seu porta-voz, General Samuel Fernandes, considerou provocatórias as acusações do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, PAIGC. No passado dia 8, o PAIGC lamentou situações que têm acontecido nos últimos 10 anos, que considera de intromissão e discursos tendenciosos, caucionadores das decisões tomadas pelo chefe de Estado, mesmo em colisão frontal com a Constituição da República e demais leis. Para o Estado-Maior, as insinuações do PAIGC são graves, disse o general Samuel Fernandes.
Este posicionamento incompreensível, provocatório e ofensivo dirigido às nossas Forças Armadas, no patético comunicado do PAIGC, o Estado-Maior-General das Forças Armadas, por não ter vocação para querelas políticas de charneira e também não ter a competência para assumir o papel que compete aos tribunais.
O PAIGC considerou que a postura de alguma chefia militar do país é antidemocrática por se deixar instrumentalizar quando denuncia supostas tentativas de golpe de Estado sem que apresente provas, como o que aconteceu nos casos 1 de fevereiro de 2022 e 1 de dezembro de 2023, refere o partido. O Sindicato Nacional dos Médicos Angolanos lamentou o estado de saúde no país e criticou o governo por apostar na medicina curativa e não na prevenção, com a construção de hospitais terciários em detrimento dos primários. De acordo com o presidente do Sindicato dos Médicos Angolanos, Adriano Manuel, os hospitais primários registram diariamente nas urgências entre 200 e 300 pacientes e no nível terciário entre 500 e 1.000 pacientes só no banco de urgência. Mirahela Weba, vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, maior partido da oposição angolana, lamentou a falta de vontade política para se criarem autarquias locais em Angola e sublinhou que é o único país africano da região austral e da lusofonia sem poder autárquico.
DW África. Deutsche Welle.
Manhã informativa de sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. No norte de Moçambique, o setor da saúde no Niassa diz estar a trabalhar nos distritos fronteiriços do Malawi com vista a travar o aumento e propagação da conjuntivite hemorrágica. O surto afeta várias regiões de Moçambique e já foram infectadas milhares de pessoas em todo o país. Os detalhes com o correspondente Conceição Matende.
As autoridades de saúde no Niassa reforçam as ações da educação sanitária nos distritos que fazem fronteira com o vizinho Malawi para tentar estancar o aumento de casos da doença na província. As atenções neste momento estão, por isso, viradas para os distritos de Mandimba, Ngaúma, Mecanhela, Chimbunila, Lixinga e Lago. Em 12 dos 16 distritos da província, foram registados até o momento 3.078 casos. Destes, 1.300 pessoas já estão curadas. Ramos Mboani, diretor provincial de saúde no Niassa, e apela à população para se dirigir às unidades sanitárias e evitar a automedicação em caso de suspeita da doença.
Nas situações em que é diagnosticada a conjuntivite hemorrágica, seguimos a informação que os técnicos de saúde fornecem, principalmente ficar em casa até a recuperação, para reduzir ao máximo o risco de transmissão da doença.
O diretor de saúde no Niassa está preocupado com a proliferação da enfermidade na província.
Há uma e outra situação que possa ocorrer de, num caso de conjuntivite hemorrágica, o indivíduo apresentar alguma complicação. Os técnicos de oftalmologia, os especialistas têm abordado estes casos caso a caso, mas, em regra geral, esta é uma doença autolimitada.
A Cruz Vermelha de Moçambique, no Niassa, sensibiliza as comunidades a prevenirem e combaterem a conjuntivite hemorrágica. Para o efeito, voluntários e técnicos da instituição trabalham nos mercados, terminais de paragem e nas fronteiras com o Malawi. Rashid Mendes, técnico de ação social da organização, faz um apelo às comunidades.
Todo cuidado é muito bom e dirigir-se para o posto de saúde mais próximo para ter com a equipa técnica para poder ter medicamentos adequados, não usando essas vias tradicionais, porque muitas das vezes, usando as vias não recomendadas, muitas das vezes é prejudicial. Então seria muito conveniente que a população, caso tiver alguma desses sintomas, aí precisa que dirija-se ao posto de saúde mais próximo.
De Lixinga para DW, Conceição Matende.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português.
No momento de escalada de tensões no Médio Oriente, líderes mundiais desdobram-se em contactos para tentar evitar um possível conflito entre o Irão e Israel. Teherão voltou a ameaçar esta quarta-feira punir Israel depois de um ataque à embaixada do Irão em Damasco, na Síria, pelo qual Teherão culpou Tel Aviv. O ataque, que ocorreu em 1 de abril, matou 12 pessoas, incluindo dois generais iranianos. O líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, alertou que Israel deve ser punido. O regime de Israel cometeu um erro a este respeito. Deve ser punido e será punido. Quando atacaram o nosso consulado, isso significa que atacaram o nosso território. Esta é a lei do mundo. O exército de Israel diz que há um risco real de o Irão realizar ataques em território nacional, mas indicou não ter ainda dado instruções de alerta à população. Declarou o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Agari, sublinhando que o país se encontra em estado de alerta e está muito preparado para vários cenários possíveis. Estamos preparados tanto a nível defensivo como ofensivo em várias capacidades do nosso exército. Um ataque a partir do território iraniano será uma prova sólida da intenção do Irão de se fortalecer no Médio Oriente e de deixar de se esconder atrás dos seus representantes. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, avisa nesta quinta-feira que haverá resposta a qualquer ataque. Estamos a viver em tempos difíceis. Estamos no meio da guerra em Gaza, mas também nós estamos preparados para cenários de desafios de outras áreas. Estabelecemos um princípio simples: quem nos atacar será atacado também. A partir de Casa Branca, Joe Biden também avisou que não quer que o conflito alastre. O presidente norte-americano deixou claro que defenderá Israel em caso de ataque por parte do Irão. O nosso compromisso com a segurança de Israel contra estas ameaças do Irão e seus amigos é intransigente. Repito, é intransigente. Faremos tudo o que pudermos para proteger a segurança de Israel. Nesta quinta-feira, a Alemanha apelou à contenção para evitar a escalada regional. O apelo foi feito pela ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, durante uma conversa telefónica com o seu homólogo iraniano, Hossein Amir
Abdullahian.
Nos dias que correm, todas as linhas telefónicas diplomáticas estão a funcionar a todo vapor para evitar uma escalada regional no Médio Oriente. Ninguém deve deitar mais achas para a fogueira. Todos os atores da região são chamados a agir de forma responsável e a dar provas de contenção. Nesta perspectiva, falei também hoje com o meu homólogo iraniano. Também a Rússia apelou à contenção para não desestabilizar a região, disse aos jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. É muito importante que todos mantenham a contenção para não levar a uma completa desestabilização da situação na região, que em si não é estável nem previsível. A companhia aérea alemã, Lufthansa, uma das duas únicas companhias ocidentais que voam para Teherão, prolongou a suspensão dos seus voos para a capital iraniana e a Rússia advertiu contra as viagens para o Médio Oriente, especialmente para Israel, o Líbano e os territórios palestinianos.
DW Notícias.
A Rússia enviou um sistema de defesa aérea e 100 treinadores militares para o Níger, na África Ocidental. O pessoal militar do Ministério da Defesa russo deverá instalar o sistema e treinar os soldados do Níger na sua utilização, informou a emissora estatal nigerina no final da quinta-feira. O facto foi precedido de uma conversa telefónica entre o chefe da junta militar, Abdurrahman Chian, e o presidente russo, Vladimir Putin. A Finlândia alerta para uma frota fantasma de petroleiros russos que pode causar um desastre ambiental. O risco de um derrame de petróleo no Mar Báltico aumentou desde que a Rússia começou a utilizar uma frota fantasma de petroleiros para contornar as sanções europeias ou ocidentais, alertaram os guardas da fronteira finlandeses. Um alto responsável do Hamas alertou que a localização dos reféns detidos na faixa de Gaza exigirá um tempo e segurança, duas condições que uma nova trégua nos combates com Israel deve permitir. Desde domingo que está em cima da mesa, uma proposta de cessar-fogo que ainda não recebeu a aprovação pelo movimento islamita palestiniano e por Israel. O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, inicia hoje uma ronda de contactos com 5 homólogos europeus para abordar a situação em Gaza e impulsionar o reconhecimento do Estado palestiniano.
DW Bundesliga.
No futebol, destaque vai para a Liga Alemã. Há uma vitória de conquistar o primeiro título da Bundesliga, o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso está de olho em algo ainda maior, a invencibilidade. Com 24 vitórias e 4 empates no campeonato, Leverkusen está prestes a passar uma temporada invicta na Bundesliga. Nem mesmo o poderoso Bayern de Munique, que tem 33 títulos alemães, conseguiu uma temporada invicta no campeonato. O Bayern de Munique recebe o Colónia e o Stuttgart, que joga em casa contra o Frankfurt, estão com 60 pontos. Se tanto o Bayern como o Stuttgart perderam no sábado, o Leverkusen será campeão mesmo antes de entrar em campo contra o Werder Bremen no domingo.
DW, Espaço do Ouvinte.
No espaço do ouvinte desta sexta-feira, perguntamos se concorda com a denúncia da Renamo de que é preciso ter padrinho para se conseguir ser recenseado em Moçambique. Rosário Ntepa diz que concorda plenamente, mas Renamo deve crescer e já há muitos quadros qualificados que não conseguem gerir a situação do partido. Joaquim Monteiro também comenta, disse que o problema é deles, pois não entende como é que Renamo aceita participar num processo eleitoral como o que está a acontecer em Moçambique. A todos que participaram, muito obrigado pela vossa participação. Notícias em dw.com/português. Um bom fim de semana.